Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Segunda-feira, dia de Ana Redivo, aqui no estúdio da CBN, e hoje nós vamos falar sobre digestão. Boa tarde, Ana. Bem-vinda.
Boa tarde, Fran. Mais uma segunda-feira aqui com muita informação. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom, a gente vai falar sobre digestão. Tem muita reclamação sobre digestão, má digestão? O que, que as pessoas tanto têm dúvida sobre isso, Ana?
Olha, a maior parte dos meus pacientes sempre tem algum desconforto digestivo, né? Isso a gente está falando de refluxo, de azia, de queimação, ou mesmo as dores no estômago já diretamente, alterações intestinais, constipação, dores de barriga frequentes ou esporádicas, ou até dores no momento da evacuação. Uhum. Então, todo esse processo digestivo pode ser, sim, um sintomas, né, diários na população. E é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores queixas que eu tenho em consultório.
Mas isso são todos por alergia, algo que não caiu bem, ou nós que não estamos acostumados a algumas coisas, ou o nosso organismo que não aceita?
A gente tem que começar pensando na importância do processo inicial, tá? Não adianta nada a gente falar do nosso intestino, por exemplo, sem antes falar da mastigação.
Uhum.
As pessoas dão pouca importância aos detalhes primordiais, na verdade. Então, mastigar bem, esse simples ato, essa atividade, vou colocar como atividade aqui, que a gente, uhum, deveria fazer por completo, de uma forma verdadeira, né? De uma forma intencional, de um cuidado muito grande, tem muita importância. As pessoas não mastigam, Fran. As pessoas simplesmente engolem o alimento. Elas, se elas mastigassem mais, com certeza elas teriam benefícios não só no trato digestivo, quanto no emagrecimento, por exemplo.
Uhum.
Imagina só, Fran. Para começar, o que está envolvendo a nossa mastigação? Nossa saliva,
uhum,
né? Então, a gente precisa de 1,5 litros de água para apenas produzir saliva diariamente. 1,5 litro para produzir saliva, né?
Uhum.
E as pessoas não bebem nem água. Então, peraí. Então, antes de mastigar, eu preciso beber água para produção de salivar. Outra coisa que está envolvida também é a saúde bucal, é os nossos dentes. Então, a partir do momento que eu não tenho uma higiene bucal, onde eu tenho bactérias, proliferação de bactérias, ou mesmo bactérias que estão presentes e que as pessoas nem sabem ainda que estão, por exemplo, se você fez um implante e você fez canal já,
uhum,
e tem ali um espaço entre a sua gengiva e o dente implantado, por exemplo, ali se contamina e ali existem bactérias presentes. Então, se você está engolindo o tempo inteiro, né, está comendo e engolindo, obviamente aquelas bactérias, elas contaminam todo o seu corpo,
uhum,
né? Então, ela está contaminando todo o seu trato gastrointestinal, a partir do momento que você engole, as bactérias estão na sua boca por falta de higiene. Então, olha só a importância do simples mastigar, e as pessoas não fazem ideia disso. Então, vamos lá, primeiro passo, mastigação completa. E quando eu falo isso, não, eu como bem, eu como, tá tudo bem, eu mastigo ali, deu, mas quanto tempo você almoça? Ah, eu almoço em 5 minutos, em 10 minutos. Será, uhum, que isso é um tempo ideal para que você faça uma refeição completa? A não ser que você coma muito pouco, eu tô falando, uhum, de um almoço que geralmente é a refeição mais completa do seu dia.
Uhum.
E as pessoas comem muito rápido. Imagina a diferença, por exemplo, de mastigar um alimento de um purê, né? De,
uhum,
batata, por exemplo, versus um pedaço de carne, né? Você precisa mastigar bem. E quando eu falo mastigar bem, é até o alimento se tornar líquido na sua boca,
uhum,
né? As pessoas dão 3 mastigadinhas ali, já engole, beleza. O resto, quem que tem que dar conta?
No estômago.
No estômago, exatamente. Então, se você não mastigar bem, o seu estômago vai ter que macerar, dar um jeito de macerar aquilo. Obviamente, você vai se sentir mais pesado, obviamente, vai trazer algum desconforto no seu estômago, vai, dependendo do tipo do alimento que você está consumindo, vai ser necessário mais ácido. Uhum. Por exemplo, as carnes precisa, né, ter o ácido correto no seu estômago diariamente, precisa ter a produção enzimática para aquele tipo de digestão. Então, cada alimento ele tem algumas particularidades. Porém, as pessoas consideram tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeito, come rápido da mesma forma, e não é bem por aí, né? O tempo da digestão, da mastigação é importante. E uma atividade que eu gosto muito de falar, e é uma dica que eu dou para você que está nos ouvindo aí, é simples. Garfo e faca descansando na mesa enquanto você termina de mastigar. O simples fato de colocar o garfo e a faca descansar e fazer você ter o tempo necessário para mastigar vai ajudar todo o seu trato gastrointestinal, desde estômago até o seu intestino e o funcionamento dele, principalmente, que é uma das maiores queixas. Então, além de mastigar muitas vezes, deixar o alimento praticamente líquido na boca, é importante as pessoas entenderem que tem que ter um tempo necessário para isso, para que a sua saúde hormonal até aconteça, a sua saúde enzimática aconteça, todo o seu mecanismo digestivo funcione da melhor forma, né? Colocar e sabe o que as pessoas costumam fazer? Preferem consumir um refrigerante, né? Uma bebida gaseificada para dar aquela sensação de digestão ou, na verdade, na minha opinião, de embuchamento. Porque quando você está colocando um refrigerante após fazer uma refeição, você está acabando com todo o processo digestivo mecânico que se iniciou quando você começou a mastigar. Então, as pessoas preferem um caminho completamente contrário. E quando elas não consomem o tal do refrigerante, elas ainda falam que, eu tenho que tomar água depois de comer. Imagina aquele teu estômago, né, que deveria ser bem pequeno, com muito alimento, e ainda por cima um copão de água ou uma garrafinha de água a qual você está acostumado tomar.
Isso não aumenta o refluxo também?
Não. Isso aí são problemas que se acarretam, né? O refluxo. Porque não vai ser no primeiro dia que você vai ter esse sintoma. Um dia não vai fazer a mudança drástica na sua vida. Mas consecutivos erros. E geralmente as pessoas se apegam a esses... isso é bom pra mim. Eu prefiro tomar alguma coisa quando eu como. Eu prefiro fazer assim porque tem... E aí a pessoa começa a ter esse tipo de atitude frequente, o qual só piora todo o sistema. Definitivamente, quanto mais erros você tem, maior vai ser os seus problemas, hoje ou no futuro, né? Ninguém comeu o primeiro chocolate e já teve uma sensação de azia, ou o primeiro pastel e teve uma sensação de azia, mas muitos relatam que após comer um pastel sentem essa azia. Então, não é de uma hora para outra, o problema é a vida inteira que as pessoas passam fazendo errado e tendo atitudes erradas.
Pode falar, mas falar, né? E com esse tempo também que a gente não mastiga, dificulta essa passagem para o intestino também, Ana?
Sim, então vamos lá. Primeiro passo, né? A mastigação. Comecei falando de cima para baixo, porque se a gente não entender o mecanismo fundamental, a gente não chega lá no final. Então, a gente está falando da mastigação, depois o alimento vai passar no seu esôfago, né? Que simplesmente tem ali os pelinhos, vamos colocar assim, como se fosse pelos no seu nariz ali para proteção e tal. E aí o alimento vai cair, passa pelo esfíncter e cai no seu estômago. O estômago faz alguns movimentos, longitudinal, transversal. São três tipos de movimentos que o seu estômago faz para tentar macerar e iniciar aquela digestão. No estômago, a gente começa digerindo principalmente as proteínas. Então, por isso que é muito importante ter a qualidade de ácido no estômago. Então, gente, Anota isso pro resto da sua vida. Seu estômago tem que ser ácido. Não existe esse... Ai, porque eu tô com muito ácido no estômago. Não. Seu estômago, ele é ácido. Ele tem que estar na base de um pH de 2 a 3 ali no máximo. E não mais que isso. Pessoas tomam medicamentos para tentar controlar o ácido do estômago. E isso só pode ser eficaz quando existe excesso de ácido. Que é uma dica para saber se você tem excesso de ácido. Toma uma colher de bicarbonato na água e espera para ver quanto tempo você vai vir um arroto, vai vir uma eructação ali. Em quanto tempo? Se for muito rápido essa eructação, provavelmente você tem um excesso de ácido. Se for muito lenta, provavelmente te falta ácido nessa digestão. Então, dá pra fazer esse teste, todo mundo pode fazer esse teste em casa e entender como tá funcionando o seu estômago. Ok, depois, tentando mastigar ali ainda o resto dos alimentos que não foram mastigados corretamente na boca, o estômago tá ali fazendo todo esse trabalho com ácido, liberando pepsina, pepsinogênio, enfim, toda essa transformação que existe ali no estômago e absorvendo vitamina B12, que é uma das maiores deficientes na nossa população. É muito comum ver deficiência de vitamina B12 e isso tem a ver totalmente com o estômago. E principalmente naquelas pessoas que tomam inibidores da bomba de prótons, que são os prazóis. Omeprazol, não sei o que é prazol, pantoprazol e dali prazol. O que esse prazol faz? O que esse inibidor da bomba de prótons faz? Ele aumenta, ele basifica o seu estômago, ele deixa mais básico. E por que as pessoas tomam isso? Tomam porque sentem queimação e azia. Só que essa queimação, ela tá acontecendo, e refluxo, ela tá acontecendo já no seu esôfago. Então, por uma irritação da sua mucosa gástrica, do seu estômago, sobe esse ácido gástrico, que é normal no estômago, para o esôfago. E é o que não deve acontecer. Não pode subir ácido para o esôfago. O esôfago não é um ambiente ácido. E isso se dá diante da falta de mastigação. É aí o ponto. Então, quando eu mastigo bem, eu faço uma maceração completa lá no meu estômago e não permito que esse alimento e esse ácido do estômago suba para o esôfago, ok? Então, de cima para baixo, a gente está lá no estômago, a pessoa sente esse refluxo, sente essa azia, essa queimação, e vai lá, o que faz? Toma o prazol piora todo esse processo, por quê? O seu estômago não deixa, ele perde essa sensibilidade ácida, ele perde essa acidez completa, e o esôfago é que fica bem. Então, você não tem mais o sintoma falsamente, né? Você não sente mais que tem refluxo, porém, o seu estômago tá sem o ácido necessário. Então, aí você começa a gerar um outro problema de falta de, por exemplo, de absorção de vitamina B12 e de quebra da proteína, principalmente. Depois que o alimento passa pelo seu estômago, vai chegar até o intestino. Ok? No intestino vai ser liberados os sais biliares, né? Os ácidos biliares, vai ser liberado toda a... Eita! Desconfigurou aqui. Pronto. Então, vai ser liberado todo esse bolo, esse quimo do estômago pro intestino, tá? Esse quimo ácido diante do cenário ácido do estômago. E aí vai ser liberado também bicarbonato de sódio. Pra quê? Pra que esse quimo ácido do estômago desça no intestino e não acidifique lá no intestino, não continue ácido no intestino, porque o nosso intestino não é mais ácido. Olha só que interessante. Quando uma pessoa toma o prazol e esse quimo não tá ácido o suficiente, não é liberado esse bicarbonato de sódio, e aí é recrutado cálcio do nosso organismo, ou seja, até mesmo dos nossos ossos, para ossos, né, para um outro sistema que não vem ao caso aqui, porque é muito mais complexo, mas que vai parar lá no intestino para tentar basificar esse quimo que não se tornou ácido suficiente para liberar o bicarbonato de sódio. Se eu estou falando muito difícil, manda a sua pergunta aqui, que a gente vai entrar para responder vocês, né? A frutaxolar aqui na mão, para saber o que, que vocês estão tendo de dúvidas aí, ok. Mas chegando lá no intestino, só para a gente complementar e entrar e tirar dúvida da galera, chegando lá no intestino, a gente precisa fazer o quê? Absorção. Então, no nosso intestino é onde se concentra toda a nossa absorção de carboidratos, de gordura, algum restante de proteínas também. Então, e principalmente de vitaminas. No intestino delgado, ele é o maior responsável por absorver todas as nossas vitaminas. E lá no intestino grosso, as gorduras, enfim. Continuando esse processo, depois dessa absorção, né? Inclusive, quando a gente tem uma irritação lá no intestino, inflamação nesse intestino, a gente absorve de formas diferentes. E dependendo do alimento que a gente consome, e principalmente dos alérgenos, a gente acaba com essa barreira lá no intestino. Porque lá no intestino a gente tem uma barreira protetora e que faz essa absorção, né? Tudo tem que passar por uma membrana. Imagina como se fosse a sua pele. Mas, e os pelinhos do braço, assim, por exemplo. Imagina esse intestino funcionando dessa forma, que são as microvilosidades. Você pode procurar isso na internet e ver lá a imagem das microvilosidades do intestino. E elas são responsáveis por toda essa absorção. Dependendo do que você come, e principalmente aqui a gente entra nos alérgenos alimentares, nas alergias alimentares, esse alimento, ele aumenta a inflamação e ele quebra a barreira do intestino, fazendo com que tudo que você consuma entra no seu organismo, vá para a sua corrente sanguínea, inclusive para a sua cabeça, inclusive te aumentando sintomas como depressão, ansiedade, estresse, por uma barreira no intestino desregulada, aberta, uma barreira que não está funcional no seu intestino. Então, diante de uma má mastigação, da falta de consumo de água, de não produzir enzimas digestivas por causa do tempo de mastigação, chega lá no intestino esses alimentos que podem ser alérgenos para nós e que podem acabar com essa barreira de proteção, enfim, entra aonde na nossa corrente sanguínea todos esses fatores inflamatórios. Eu tenho uma aula, Fran, lá no meu Instagram, que explica como funciona todo esse intestino. Eu convido você que está nos ouvindo para ir lá conferir. @AnaRedivoNutri, se você ainda não me segue, segue lá.
Ana, tem uma pergunta aqui do Claudemir Peterson, do bairro Turis Park. Ele fala assim, uma dúvida, eu retirei a vesícula, isso interfere na digestão?
Principalmente nos primeiros meses, principalmente, porque falta os sais biliares ali para fazer a digestão das gorduras, principalmente. Então, você precisa considerar reduzir o seu consumo de gorduras mesmo, tá? Por causa da bile e tudo mais. Então, precisa reduzir esse consumo de gorduras. Com o passar do tempo, você pode voltar a consumi-las, porque seu corpo acaba dando conta de fazer essa digestão mesmo sem a vesícula. Porém, considere esse consumo excessivo de gorduras para sempre, né? E você pode utilizar, por exemplo, sais biliares, tá? Como uma suplementação também é possível.
Nossa, é bastante informação, né, Ana?
É, bastante mesmo, Fran. Eu passaria aqui uma semana só, todos os dias, esse mesmo horário, das 2h30 às 3h, se você quer que eu venha aqui todo dia, curte aqui pra gente, comenta aqui, manda o seu recado. Então, olha só que interessante, nossa digestão começa pela boca, e é simples como comer mais devagar, mastigar lentamente, com paciência, e eu digo mais. Eu digo com prazer. As pessoas pararam de ter prazer verdadeiro no alimento. Porque eu vejo que na nossa região, principalmente, aqui colonizado assim por europeus, né? Bem comum isso aqui na nossa região. E As pessoas têm mania de se encontrar em confraternizações, no Natal, por exemplo, nos aniversários, sempre tem o quê? Comida.
Comida.
A comida sempre foi muito bem valorizada para receber um parente, para receber um convidado em casa. A comida é tão valorizada e ela está em momentos de grande valor para nós. Ok, e por que que ela não é considerada todos os dias? Porque é uma das coisas que você mais faz no dia. Você faz repetidas vezes e você não dá esse valor. Então, quando as pessoas passarem a dar mais valor para cada refeição, para cada momento que sentar na mesa, não na frente da televisão, não mexendo no celular, mas simplesmente parar um pouco para fazer uma refeição com qualidade, com amor, com atenção. E a gente chama isso de mindful eating, tá? Então, é atenção plena para se alimentar, essa mindful eating. Você precisa parar, respirar e apenas se alimentar. E não de qualquer forma, em pé, correndo, o que for. Prepare seu prato, olhe para as cores que nele estão. Prepare essas cores no prato. Dê valor a cada mastigada. Espera com o garfo e a faca encostados na mesa enquanto você termina de fazer a primeira garfada. Termina de mastigar a primeira garfada. Então, essa paciência, essa atenção plena para se alimentar é uma das principais atividades, atitudes que você pode ter para ter um sistema gastrointestinal funcionante. Eu sei que eu passei várias informações aqui para vocês e é interessante todo esse mecanismo, mas se você não parar para dar valor à sua refeição diária, no café, no almoço, na janta e não comer de qualquer jeito, com certeza você vai ter um sistema gastrointestinal, um mecanismo todo digestivo muito mais funcionante. Não é a Ana que está falando aqui para vocês. São todos os estudos científicos que comprovam que essa atenção plena vale muito, tem muito valor. E que quando você valoriza o alimento que você mastiga, com certeza a sua consciência aumenta e você começa a escolher melhor os alimentos e com certeza você vai ter inúmeros benefícios, até mesmo emagrecer. Tá? E uma curiosidade que eu quero deixar para vocês aqui é que para as pessoas que estão querendo emagrecer, por exemplo, tem estudos que comprovam, né, e já foi muito, muito testado isso, um transplante de fezes de uma pessoa magra para uma pessoa em sobrepeso pode ser muito eficaz para um emagrecimento. Então, o que, que uma pessoa magra faz? Que atitudes que ela tem? Como é que está esse intestino e como é que estão as fezes dessa pessoa magra? Se você quer ter isso, tenha atitudes como a dela. Não fique esperando o transplante, porque isso é mais uma forma de você ficar se iludindo. E sim, de olhar para o comportamento dessas pessoas e, quem sabe aí, replicar de uma forma mais natural possível, sem inventar modas e sem ficar esperando por um milagre de Deus. Perceba o que essas pessoas fazem, quem sabe é isso que você está fazendo errado.
Tá certo. Muito obrigada, Ana, por hoje.
Eu agradeço mais uma vez, Fran, estar aqui com você. E vamos lá para a próxima semana, trazendo muito conteúdo. Vamos falar de gestação na próxima semana, a importância da alimentação e vários detalhes aí que vocês não perdem por esperar.
3 horas, repórter CBN.